Está no ar, Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Muito boa noite, agora 8 horas em ponto, está entrando no ar mais um Pensar a Educação, Pensar o Brasil, hoje dia 9 de novembro de 2020. Estamos ao vivo aqui na Rádio UFMG Educativa. Semana passada nós fizemos programa gravado por causa do feriado. Hoje voltamos ao vivo na nossa programação. Este programa, que é uma parceria da Rádio UFMG Educativa com a Faculdade de Educação, o Departamento de Educação Física, o Departamento de Comunicação Social e o Colégio Técnico da UFMG. Muito boa noite para você que nos escuta aí no radinho, pelo dial, no 104,5 FM, na região metropolitana de Belo Horizonte. Para você que nos escuta pelo site da UFMG, no player da Rádio UFMG Educativa. E também para você que nos escuta em qualquer hora, qualquer lugar, no site pensareducação.com.br, nos nossos programas gravados. Seja muito bem-vindo, quando quer. E onde quer que você esteja, receba o nosso abraço, o nosso carinho. Vou dar boa noite para os presentes de Porto, hoje do Rio Grande do Sul. Muito boa noite, Dilza.
Boa noite, Holanda. Passando um friozinho aqui no sul, né? Mas estamos aí. Mas sempre presente, então, no programa do Pensar. E hoje, terminando a nossa série, né, Holanda?
Exatamente, terminando nossa série sobre as eleições. Daqui a pouco a gente conta mais sobre este último programa, fechando com chave de ouro a nossa série. Boa noite também para ele, que ao contrário da Dilza, que está pegando um friozinho no Rio Grande do Sul, está pegando calor aqui na região metropolitana. Muito boa noite, Sander.
Boa noite, Holanda. Boa noite, ouvintes. É um prazer, né, estar de volta. Semana passada a gente deu um time, mas estou aqui morrendo de inveja da Dilza, porque é um calor de 34 graus, fica complicado. Mas vamos lá, abraço.
Lembrando que todos de casa, então, ninguém nos estúdios, na Pampulha, nos estúdios da Rádio UFMG Educativa, na Pampulha, em Belo Horizonte, todos de casa, Dilza, Sander, eu. E também ele que vem chegando no Pensar Educação, Pensar o Brasil, hoje estreando no nosso programa de rádio, Marcos Vecho. Muito boa noite.
Boa noite, Holanda. Um prazer estar aqui entre vocês. Estou muito animado para começar. E é isso aí, estou no time do Sander, morrendo de calor, mas muito animado.
Ai, que bom, Marcos. Que o ouvinte pode ir se acostumando cada dia mais, Marcos, né? Todas as ações do Pensar Educação, Pensar o Brasil, se chegando aqui no nosso projeto. Como Dilza já adiantou, hoje nós encerramos a nossa série de entrevista Pensando as Eleições, falando de política e diversidades. Por isso nós estamos aqui hoje com a Bru Pereira, do coletivo Vote LGBT. Boa noite, Bru.
Boa noite, Holanda.
Daqui a pouco a gente vai conhecer mais sobre o coletivo, mas antes vou contar o que faremos hoje. Depois da nossa entrevista, hoje tem Ciência e Tecnologia na sessão especial, falando da campanha em defesa da FAPEMIG. Hoje também tem Pensando Bem, falando da importância da representatividade da educação nos espaços de decisão. Pensando aí, domingo tem eleições. Agenda da Educação, hoje destaca a live História Digital e Educação, que será no dia 11, quarta-feira, mais uma live aqui do Pensar Educação, Pensar o Brasil. Você que está em casa e quer participar com a gente, acesse o facebook.com/pensar.educação ou o twitter.com/pensareducação ou nosso Instagram, @pensaredu. Diogo está a postos, inclusive, muito boa noite para você também, Diogo, ele que não vai responder aqui, mas daqui a pouco deve me mandar uma mensagem respondendo. Ele está a postos para receber suas mensagens, comentários. Também tem o nosso WhatsApp, DDD31, número 84350731. Manda recado, abraço, beijos, participe com a gente.
Entrevista.
Hoje, Como disse, encerramos a nossa série de entrevistas pensando nas eleições de 2020. Trouxemos aqui alguns assuntos para refletir sobre como escolher nossas candidatas, candidatos e candidatos. Já falamos sobre a cartilha Voto Educação, organizada pela Frente pela Educação Democrática, sobre movimentos sociais e meio ambiente. Também discutimos as questões étnico-raciais e de gênero na política, além da ação da política nas juventudes. Hoje fechamos essa série para falar de política e diversidades, representatividade, políticas públicas, tudo isso. Para isso, nós vamos conhecer um pouco sobre o coletivo Vote LGBT. E antes da Bro falar mais sobre este coletivo, a Dilza vai fazer uma apresentação bem rápida e a gente consegue aprofundar com a Bro sobre o coletivo, não é, Dilza?
Isso mesmo, Yolanda. O coletivo Vote LGBT é um coletivo que desde 2014 busca aumentar a representatividade LGBT+, em todos os espaços, principalmente na política. A cada eleição, realizam campanhas que possuem dois objetivos principais. Um, dar visibilidade a candidaturas LGBT+, e pró-LGBT+, e dois. Segundo objetivo é incentivar as pessoas LGBT+, ou não, a incluírem demandas de respeito às diversidades sexual e de gênero nos critérios de escolha do seu candidato. Além do trabalho nas eleições, o coletivo realiza pesquisas durante as principais manifestações da comunidade LGBT+, para entender melhor quem são e fornecer dados para outras organizações possam usá-los na luta contra a LGBTfobia, em todas as suas formas. Desde 2019, estamos nos aproximando, né, o coletivo está se aproximando também das práticas artísticas, entendendo de que este é um território de disputa e também de potência para... E aí, para falar um pouco mais sobre o coletivo, está aqui com a gente hoje Bru Pereira, antropóloga e integrante do coletivo.
Oi, gente. Queria primeiro agradecer, né, o convite, agradecer também, né, que é a discussão sobre esse tema. E para contar um pouquinho sobre o Vote LGBT, né, que é um coletivo que tem uma trajetória um pouquinho maior do que a minha trajetória dentro do próprio coletivo, né, ele começa a ser articulado em 2014, né, quando, a partir da publicação de um artigo na revista Geni, alguns dos membros, né, do Vote LGBT faziam parte, em que tentavam pensar a relação de candidaturas de mulheres, né, em partidos políticos, e a partir daí houve, né, se identificou uma demanda de que candidaturas não só de mulheres, mas de outros grupos minorizados dentro dos partidos, né, acabavam sendo sabotadas, porque elas ficavam sem, elas geralmente não tinham verbas e nem tinham espaço de divulgação. Então, o Vote LGBT surge como uma tentativa, né, de garantir um espaço, né, de visibilidade, né, de aproximação do público, do eleitorado com pessoas LGBTs. Desde então, isso tem sido, né, um objetivo bastante importante para o Vote, mas a gente também tem atuado produzindo pesquisas, produzindo dados sobre a população LGBT, porque esse é uma defasagem muito grande, né, que a gente tem aqui no Brasil, que é a falta, a ausência, né, de dados sobre essa população. A gente tem pouquíssimos dados oficiais que atualmente são produzidos. E nesse contexto, né, de aproximação, de tentar garantir uma maior visibilidade, de mapear candidaturas, né, e de produzir dados, o Vote começa a perceber que, né, que as pessoas LGBT têm uma demanda de discutir política, né, de discutir pautas relacionadas à vivência, à experiência, né, nas suas pautas, nas suas experiências, mas ao mesmo tempo havia uma grande desconfiança dos partidos políticos. Então vem aí mais ou menos aproximação com a questão da representatividade, né? Uma aposta de que maior representatividade nos partidos políticos aproxime, né, pessoas LGBTs da discussão, né, da política institucional e desse contexto, né, da disputa pelos espaços de deliberação, dos espaços de tomada, né, de ação e políticas públicas. Né? E em 2018, né, 2018 também teve uma outra ação do voto LGBT que foi muito importante, que foi uma ação junto ao Tribunal Superior Eleitoral e que buscava garantir para que pessoas trans pudessem usar seus nomes sociais no eleitor, né, ao mesmo tempo que candidaturas trans também pudessem usar seus nomes sociais, né, nos cadastros eleitorais. Isso, né, pensando que garantir esse direito era algo importante para o acesso de pessoas trans, né, tanto enquanto candidaturas, mas também como eleitoras. Então, né, nesse ano, em 36 dias, né, que se tinha de período para poder colocar o nome social no título, mais de 6 mil pessoas trans fizeram um cadastro. Então, né, a demanda havia e foi a partir de uma ação que a gente conseguiu, de alguma forma, criar uma resposta para essa demanda. Né, no mesmo ano, em 2018, Me Representa, que é uma plataforma que surge, né, ali de uma articulação do Voto LGBT com outros coletivos que também buscam discutir representatividade na política, né, conseguem, né, só explicando mais ou menos o que é o Me Representa, ele é uma plataforma que tenta juntar, né, eleitores que estão preocupados com determinadas pautas, com determinadas questões, com candidaturas que defendem essas pautas, e a gente conseguiu, né, uma plataforma com mais de 3 milhões de visualizações em 2018, então foi uma plataforma bastante importante, né, para a projeção e para essa produção de representatividade na política. Em 2019, finalmente, foi o ano, né, que eu entrei no Vote a partir, né, do momento que o Vote começa a aproximar desse contexto da produção artística, né, de produzir um ativismo também, e eles propuseram uma Bienal de Arte aqui em São Paulo, né, uma instalação em que a gente prestava serviço para pessoas trans que estavam em busca de retificação de nome e gênero dos documentos oficiais. Né, então, a partir desse trabalho inicial que eu fiz junto com o Vote, né, nesse contexto dessa exposição, dessa Bienal de Arte, que eu me aproximei do Vote, estou aqui até hoje. Nesse ano, a gente está dedicado também a acompanhar, né, o contexto das eleições, mas também no começo do ano a produzir dados sobre os impactos da pandemia de Covid-19 na população LGBT. Acho que é mais ou menos isso, uma trajetória rápida do coletivo.
Legal, Bru. Vamos fazer um intervalo. Antes do intervalo, o Diogo mandou avisar que ele já colocou os links do Vote LGBT lá em todas as redes, tá no Twitter, no Facebook, no Instagram. Acessa lá, dá para acompanhar o nosso papo navegando pelo site. Muito bom, tem muitos dados. Então, para você que também não está nas redes, eu vou falar aqui. É o www.votelgbt.org. A gente vai fazer esse intervalo bem curtinho. E já voltamos com mais Pensar Educação, Pensar o Brasil.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Não, não existe mulher que gosta de apanhar. O que existe é mulher humilhada demais para denunciar, machucada demais para reagir, pobre demais para ir embora. A sociedade não pode se omitir frente a essa realidade. Violência contra as mulheres? Nem um minuto mais. Uma vida sem violência é um direito das mulheres.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Muito rapidinho hoje, prometi um intervalo curtíssimo, já estamos de volta com Pensar Educação, Pensar o Brasil. Estamos recebendo a Bruna Pereira do coletivo Vote LGBT para conversar sobre política e diversidades em mais um programa, na verdade no último programa da nossa série dedicada às eleições. Já até chegou perguntas aqui no WhatsApp, mas antes, Bru, Você já fez toda essa leitura do cenário, do coletivo, e eu queria, antes da gente passar para outras coisas, que você fizesse uma leitura do cenário para a comunidade LGBTQI+, especialmente na política, nesse ano de 2020, a gente se preparando para mais uma eleição. Parece que nós estamos com um probleminha de conexão aqui com a Bru. Vamos tentar resolver. Vamos colocar uma música, já que eu pulei a música no último bloco. Vamos escutar um pouco de Gilberto Gil, O Lugar do Nosso Amor. E já voltamos, vamos restabelecer a conexão por aqui.
Que ficou de uma bomba que explodiu no saguão do nosso amor. Não foi tão grande assim, nem tão profundo assim, que lá no fundo fosse o fim do mundo. Lá no fundo que ficou estilhaços de aflição, pedaços de valor. Não valem nada não, não enchem um caminhão. Pegue com sua mão, jogue no lixo, deixe limpar seu coração. A bomba que explodiu, meu bem, não passava de um craque. Tratava-se de um truque, de um mágico, de fraque. História de almanaque, de ilusão.
Aí a gente escutou o Gilberto Gil. A Bru teve um probleminha, ela caiu. Coisas que acontecem com esse programa remoto. A gente está em casa, de repente não tem internet mais. Ela já está reconectando aqui na nossa sala. Mas enquanto a gente espera ela reconectar e restabelecer a conexão, antes da gente começar a nossa entrevista, a gente bateu um papo com a Bru. E, Marcos, você comentou sobre a ausência de dados, né?
Isso, Yolanda. Que, assim, entre os vários problemas e dificuldades, desafios, né, que a população LGBT enfrenta no Brasil é a dificuldade de ter dados públicos, acessíveis e organizados. Assim, organizado. Não existe muita fonte oficial de dados sobre saúde pública, sobre violência, sobre a Bru, começou a conversar sobre a gente antes do programa começar, sobre o número de candidaturas, né? E a Bru já voltou, inclusive ela pode puxar esse gancho, né?
Sim, gente, vocês me ouvem, desculpa. Caiu a internet aqui rapidinho, mas a pergunta que a Yolanda tinha feito era como que estava o cenário político atual das candidaturas LGBTs. É um cenário bastante interessante. Teve um levantamento da Aliança Nacional LGBT recentemente, né, que indicou que a gente tem 435 candidaturas LGBT+, concorrendo às eleições, né, ou pelo menos candidaturas abertamente LGBT+, né, disputando, né, cargos públicos. Então é um número bastante alto, tendo em vista as eleições anteriores. A gente também tem tido uma articulação bastante grande de pessoas trans na política. Se eu não me engano, os últimos dados que foram levantados pela ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais aqui do Brasil, também apontou que foram mais de 200 candidaturas de pessoas trans, e há uma presença, né, de candidaturas LGBTs bastante visível em candidaturas coletivas, né, que tem ganhado bastante a cena pública atualmente. Então é um momento que a gente tem, né, se deparado e pensado muito com a importância, né, de se escolher candidatos, né, que estão ali próximos a pautas e a demandas LGBTs, e também candidatos que se assumem publicamente, né, como LGBTs.
Legal, Bru. Enquanto a gente esperar a retomada aqui, o Diogo mandou uma pergunta para a gente. Admitindo o abismo que existe entre as diferenças de acesso aos direitos básicos para a comunidade trans, como conseguir diálogo e aproximar a parcela da sociedade à ação do voto, quando a própria existência da vida, a vida à plena luz do dia, parece muito difícil para essa comunidade? Como é que é estabelecer essas possibilidades?
Sim, eu acho que o voto, né, ele iniciou primeiro, né, com essa questão de pelo menos garantir o nome social de pessoas trans nos títulos de eleitor, né. Isso é bastante significativo, né, na medida que a gente pensa que o nome social é uma forma de reconhecimento, uma forma de amenizar muitos das dificuldades que pessoas trans têm de acesso a espaços. Mas, ao mesmo tempo, a gente também precisa, né, pensar que a disputa não termina só nas eleições, né? As eleições são um passo importante para garantir alguns direitos públicos, mas existem outras articulações que vão produzindo essa possibilidade, né, das pessoas conseguirem ter acesso aos direitos políticos. Então, né, eu acho que a disputa pelo voto, né, pela importância do voto, é algo que tem sido articulado nos movimentos trans, né, entre pessoas trans, e isso tem sido muito importante aqui em São Paulo. A gente tem visto algumas candidaturas bastante significativas de pessoas trans e que tem se articulado muito a partir, né, desses espaços, né, que historicamente foram ocupados por pessoas trans. Então acho que, ao mesmo tempo que existem essas outras demandas mais práticas de como viver o dia a dia, de como conseguir lidar com o cotidiano, de como enfrentar a luz do sol, né, porque a gente sabe que o dia é bastante problemático para muitas pessoas trans, mas ao mesmo tempo há também, né, esses movimentos de reconhecer a disputa eleitoral e a disputa política, né, dentro da política institucional, como um espaço importante. Então, acho que esses dois movimentos têm acontecido, é importante que eles aconteçam juntos, né? E é um desafio para todo mundo, né? Não só para as militâncias LGBTs, mas é um desafio para os partidos políticos, para as pessoas não LGBT, né? Isso é um desafio que precisa ser assumido por mais gente, além das pessoas, né, que estão implicadas neles, porque as pessoas que já estão implicadas neles já estão fazendo bastante coisa. Mas eu acho que é mais ou menos isso, assim que eu responderia essa pergunta.
Bru, eu tenho uma pergunta. Os partidos políticos, como é que eles estão encarando essas candidaturas? E todos os partidos aceitam candidaturas LGBT?
Bem, essa é uma pergunta bastante boa, né? Porque esse é um dos pontos mais importantes, é um ponto muito importante, né, para a gente pensar candidaturas LGBTs, que são as estruturas dos próprios partidos. Todos os partidos, né, teoricamente, em tese, aceitam candidaturas LGBTs. Mas isso não quer dizer que os partidos, eles se posicionem publicamente, né, em relação à defesa de pautas historicamente ligadas a pessoas LGBTs. Isso também, né, não garante que o partido crie estruturas internas de que pessoas LGBTs possam, né, ocupar cargos ali dentro, possam participar efetivamente das decisões, né, do partido. Então, quando a gente pensa nas candidaturas LGBTs, é importante sempre visualizar, né, como que os partidos têm acolhido, têm recebido e têm possibilitado que essas candidaturas, né, se efetivem e possam disputar da maneira mais igualitária e paritária possível junto com outros quadros dentro do partido. Recentemente, né, surgiu uma pesquisa que está para ser lançada que mostra que de 34 partidos que foram, né, pesquisados, apenas 11 tinham setoriais específicos de pessoas LGBTs. E desses 11 partidos que tinham setoriais específicos para pessoas LGBTs, apenas 3 tinham, né, nos seus sites uma página dedicada a esses setoriais. Então, a questão do partido aceitar as pessoas LGBTs também envolve, né, essa questão de como que os partidos direcionam, né, suas plataformas ali de divulgação, de verba, de recurso, né, para que essas candidaturas se mantenham, se sustentem e possam, né, disputar as eleições.
A gente precisa fazer outro intervalo. O tempo está voando nessa nosso papo. É bem curtinho com Cláudia, poeta do medo. E aí a gente volta para continuar o nosso papo.
Dá-me um pouco de luz, dá-me um pouco de paz, dá-me um pouco de amor. Amor é demais. Dá-me um pouco da cor do teu corpo de mar. Vem serena, sem medo, sem medo de amar. Sou poeta do medo, do canto no escuro, da voz que não ouço, do olhar que procuro. Vigia da noite no verso, no verso. Eu bebo a esperança de um mundo diverso. Sou poeta do medo, do canto no escuro, da voz que não ouço, do olhar que procuro. Vigia da noite no verso, no verso. Eu bebo a esperança de um mundo diverso. Dá-me um pouco de amor, desamor é demais. Dá-me um pouco da cor do teu corpo de mar. Vem serena, sem medo de amar. Sou poeta do medo, do canto, do escuro, da voz que não ouço, do olhar que procuro. Vigia da noite, no verso, no verso. Eu tenho a esperança de um mundo de paz. Sou poeta do medo, do canto, do escuro, da voz que não ouço, olhar que procuro.
ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Propaganda partidária, determinação do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.
Hoje, eu, Coronel Alvear, quero ter uma conversa franca com você. Você que está aí pensando em anular o voto, votar em branco ou até desistindo de votar. Se você acredita em contagem como eu acredito, vote. Ele é a sua arma contra as falsas promessas, contra a mentira e contra a velha política. Para que a nossa cidade possa avançar no caminho da verdade, da confiança e da segurança, conto com o seu voto.
Coronel Alvear 23, ICG da Beira. Coligação Juntos por Contagem.
Propaganda partidária, determinação do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.
Decantando a República. Um inventário histórico e político da moderna canção popular brasileira. Diálogos em prosa, verso e melodia. De segunda a sexta, às 10h15 da manhã. Decantando a República você ouve aqui, na 104,5 FM, o FMG Educativa, a estação do conhecimento.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
8h30, voltamos com Pensar a Educação, Pensar o Brasil, nesta noite de segunda-feira. Hoje a gente está recebendo a Bíblia para falar do coletivo Vote LGBT e discutir política e diversidades, não é, Marcos?
É isso mesmo, Yolanda. Antes da entrevista começar, a gente estava conversando com a Bru sobre dois aspectos da eleição. Que primeiro, teve uma resolução do TSE que agora permite o uso do nome social nas candidaturas, porém a Bru apontou que no cadastro do candidato ainda não existe a opção da declaração de ser LGBT ou não, de se identificar como. E aí eu queria que a Bru comentasse um pouco sobre a importância de ter essa opção e, na sequência, falasse um pouco sobre, assim, primeiro é ter aparatos que permitam a candidatura e depois como garantir a segurança dessas candidaturas, né?
Bem, pensando, né, nessa questão de como que a gente identifica candidaturas LGBTs, né, a presença de campos específicos no cadastro eleitoral, né, para que pessoas se auto-identifiquem como, né, como pertencentes à população LGBT, seja a partir de um campo de orientação sexual e de um campo de identidade de gênero, né, seria bastante importante, principalmente, né, pensando na produção de dados, né, na produção de dados oficiais sobre representatividade, sobre diversidade na política. Mas, ao mesmo tempo, se coloca algumas outras dificuldades, né, para a gente, que é, por exemplo, tornar essas candidaturas mais visíveis para ataques. A gente sabe, acompanhando, né, as pesquisas e a atuação de outros grupos, que candidaturas de grupos minorizados, tanto mulheres, pessoas negras, pessoas LGBTs, né, e demais pessoas que possam, né, sofrer algum tipo de violência social, também sofrem, né, um número maior de violência política, geralmente são mais vítimas de campanhas de difamação, de fake news, de ataques verbais, de ameaças, né. Então, tornar esses dados públicos, né, a gente sempre precisa pensar que é importante também garantir, né, um conjunto de mecanismos que vão impedir, né, esse tipo de... e pedir que esse tipo de violência aconteça contra essas candidaturas. Né? O Vote, ele tem apoiado um projeto chamado Treta Aqui, né, que é um projeto que, né, oferece uma plataforma virtual para que candidaturas, outras pessoas, né, denunciem alguns processos de violência, né, que candidaturas sofram por parte de pessoas, né, de pessoas, né, não candidatas, mas também, né, de pessoas que estão competindo, né, nas eleições. Então, né, é uma plataforma que, além de oferecer um espaço para que essas denúncias sejam feitas, também, né, tenta produzir dados para que, né, se mostre a importância, né, de combater a violência política para garantia da diversidade, né, nos espaços de deliberação, né, e nos espaços institucionais. Né. E junto com isso, né, também ter esse tipo de dado ajuda o próprio eleitorado, né, busque de maneira mais fácil essas candidaturas. Né, então, a gente, né, isso tornaria mais fácil para que as pessoas que buscassem, né, aqueles corpos e aquelas pessoas que se sintam representados, né, de maneira um pouco mais simples, né, que não dependesse de conhecimento prévio da candidatura. Né, então, isso seria um aspecto importante. Então, tanto essa questão da produção de dados, de que as próprias candidaturas se... Né, fossem solicitadas a se dizer LGBT ou não, né, tem esses dois lados, tanto um lado positivo quanto um lado, né, mais negativo, mas é sempre importante também lembrar, né, que a questão desses limites, né, dessa parte mais negativa, não é um impedimento para que isso aconteça, mas é uma necessidade de pensar, né, como que a gente efetiva isso da maneira mais segura possível, né, e que de fato produza os objetivos que a gente esteja, que a gente está buscando, né, com esse tipo de informação.
Não vale nada não, não enche o caminhão. Pegue com sua mão, jogue no lixo. Deixe limpar seu coração. A bomba que explodiu, meu bem. Não passa a fã de um craque. Tratava-se de um truque, de um macho, de fraque. História de almanac e de ilusões.
Aí a gente escutou o Gilberto Gil, a Bru teve um probleminha, ela caiu, coisas que acontecem com esse programa remoto, está em casa, de repente não tem internet mais. Ela já está reconectando aqui na nossa sala, mas enquanto a gente espera ela reconectar e restabelecer a conexão, antes da gente começar a nossa entrevista, a gente bateu um papo com a Bru. E, Marcos, você comentou sobre a ausência de dados, né?
Isso, Yolanda, que assim, entre os vários problemas e dificuldades, desafios, né, que a população LGBT enfrenta no Brasil, é a dificuldade de ter dados públicos, acessíveis e organizados, assim, organizados. Não existe muita fonte oficial de dados sobre saúde pública, sobre violência, sobre a Bru, começou a conversar com a gente antes do programa começar, sobre o número de candidaturas, né? E a Bru já voltou, inclusive ela pode puxar esse gancho, né?
Sim, gente, vocês me ouvem, desculpa. Caiu a internet aqui rapidinho, mas a pergunta que a Irlanda tinha feito era como que estava o cenário político atual das candidaturas LGBTs. É um cenário bastante interessante. Teve um levantamento da Aliança Nacional LGBT recentemente, né, que indicou que a gente tem 435 candidaturas LGBT+, concorrendo às eleições, né, ou pelo menos candidaturas abertamente LGBT+, né, disputando, né, cargos públicos. Então é um número bastante alto, tendo em vista as eleições anteriores. A gente também tem tido uma articulação bastante grande de pessoas trans na política. Se eu não me engano, os últimos dados que foram levantados pela ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais aqui do Brasil, também apontou que foram mais de 200 candidaturas de pessoas trans, e há uma presença, né, de candidaturas LGBTs bastante visível em candidaturas coletivas, né, que tem ganhado bastante a cena pública atualmente. Então é um momento que a gente tem, né, se deparado e pensado muito com a importância, né, de se escolher candidatos, né, que estão ali próximos a pautas e a demandas LGBTs, e também candidatos que se assumem publicamente, né, como LGBTs.
Legal, Bruno. Enquanto a gente está esperando a retomada aqui, o Diogo mandou uma pergunta para a gente. Admitindo o abismo que existe entre as diferenças de acesso aos direitos básicos para a comunidade trans, como conseguir diálogo e aproximar a parcela da sociedade à ação do voto, quando a própria existência da vida, a vida plena luz do dia, parece muito difícil para essa comunidade? Como é que é estabelecer essas possibilidades?
Sim, eu acho que o voto, né, ele iniciou primeiro, né, com essa questão de pelo menos garantir o nome social de pessoas trans nos títulos de eleitor, né. Isso é muito, isso é bastante significativo, né, na medida que a gente pensa que o nome social é uma forma de reconhecimento, uma forma de amenizar muitos das dificuldades que pessoas trans têm de acesso a espaços. Mas, ao mesmo tempo, a gente também precisa, né, pensar que a disputa não termina só nas eleições, né? As eleições são um passo importante para garantir alguns direitos públicos, mas existem outras articulações que vão produzindo essa possibilidade, né, das pessoas conseguirem ter acesso aos direitos políticos. Então, né, eu acho que a disputa pelo voto, né, pela importância do voto, é algo que tem sido articulado nos movimentos trans, né, entre pessoas trans, e isso tem sido muito importante. Aqui em São Paulo a gente tem visto algumas candidaturas bastante significativas de pessoas trans e que tem se articulado muito a partir, né, desses espaços, né, que historicamente foram ocupadas por pessoas trans. Então acho que, ao mesmo tempo que existem essas outras demandas mais práticas de como viver o dia a dia, de como conseguir lidar com o cotidiano, de como enfrentar a luz do sol, né, porque a gente sabe que o dia é bastante problemático para muitas pessoas trans, mas ao mesmo tempo há também, né, esses movimentos de reconhecer a disputa eleitoral e a disputa política, né, dentro da política institucional, como um espaço importante. Então, acho que esses dois movimentos têm acontecido, e é importante que eles aconteçam juntos, né? E é um desafio para todo mundo, né? Não só para as militâncias LGBTs, mas é um desafio para os partidos políticos, para as pessoas não LGBT, né? Isso é um desafio que precisa ser assumido por mais gente, além das pessoas, né, que estão implicadas neles, porque as pessoas que já estão implicadas neles já estão fazendo bastante coisa. Mas eu acho que é mais ou menos isso, assim que eu responderia essa pergunta.
Bru, eu tenho uma pergunta. Os partidos políticos, como é que eles estão encarando essas candidaturas? E todos os partidos aceitam candidaturas LGBT?
Bem, essa é uma pergunta bastante boa, né? Porque esse é um dos pontos mais importantes, é um ponto muito importante, né, para a gente pensar candidaturas LGBTs, que são as estruturas dos próprios partidos. Todos os partidos, né, teoricamente, em tese, aceitam candidaturas LGBTs. Mas isso não quer dizer que os partidos, eles se posicionem publicamente, né, em relação à defesa de pautas historicamente ligadas a pessoas LGBTs. Isso também, né, não garante que o partido crie estruturas internas que pessoas LGBTs possam, né, ocupar cargos ali dentro, possam participar efetivamente das decisões, né, do partido. Então, quando a gente pensa nas candidaturas LGBTs, é importante sempre visualizar, né, como que os partidos têm acolhido, têm recebido e têm possibilitado que essas candidaturas, né, se efetivem e possam disputar da maneira mais igualitária e paritária possível junto com outros quadros dentro do partido. Recentemente, né, surgiu uma pesquisa que está para ser lançada que mostra que de 34 partidos que foram, né, pesquisados, apenas 11 tinham setoriais específicos de pessoas LGBTs. E desses 11 partidos que tinham setoriais específicos para pessoas LGBTs, apenas 3 tinham, né, nos seus sites uma página dedicada a esses setoriais. Então, a questão do partido aceitar as pessoas LGBTs também envolve, né, essa questão de como que os partidos direcionam, né, suas plataformas ali de divulgação, de verba, de recurso, né, para que essas candidaturas se mantenham, se sustentem e possam, né, disputar as eleições.
A gente precisa fazer outro intervalo. O tempo está voando nessa nosso papo. É bem curtinho com Cláudia, poeta do medo. E aí a gente volta para continuar o nosso papo.
Dá-me um pouco de luz, dá-me um pouco de paz, dá-me um pouco de amor. Amor é demais. Dá-me um pouco da cor do teu corpo de mar. Eu serena, sem medo de amar. Sou poeta do medo, do canto no escuro, da voz que não ouço, do olhar que procuro. Vigia da noite no verso e converso. Eu bebo a esperança de um mundo diverso. Sou poeta do medo, do canto no escuro, da voz que não ouço, do olhar que procuro. Vigia da noite no verso e converso. Eu bebo a esperança de um mundo diverso. Dá-me um pouco de luz, dá-me um pouco de paz, dá-me um pouco de amor, desamor é demais. Dá-me um pouco da cor do teu corpo de mar. Tô serena, sem medo de amar. Sou poeta do medo, do canto no escuro, da voz que não ouço, do olhar que procuro. Vigia da noite, converso e converso. Eu vivo a esperança de um medo de ver. Sou poeta do medo, do canto escuro, da voz que não ouço, olhar que procuro. Vigia
ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Propaganda partidária, determinação do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.
Hoje, eu, Coronel Alvear, quero ter uma conversa franca com você. Você que está aí pensando em anular o voto, votar em branco ou até desistindo de votar. Se você acredita em contagem como eu acredito, vote. Ele é a sua arma contra as falsas promessas, contra a mentira e contra a velha política. Para que a nossa cidade possa avançar no caminho da verdade, da confiança e da segurança, conto com o seu voto.
Coronel Alvear 23, e seja da Beira. Coligação Juntos por Contagem.
Propaganda partidária, determinação do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.
Decantando a República. Um inventário histórico e político da moderna canção popular brasileira. Diálogos em prosa, verso e melodia. De segunda a sexta, às 10h15 da manhã. Decantando a República você ouve aqui, na 104,5 FM, o FMG Educativa, a estação do conhecimento.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
8h32, voltamos com Pensar a Educação, Pensar o Brasil, nesta noite de segunda-feira. Hoje a gente está recebendo a Bíblia para falar do coletivo Vote LGBT e discutir política e diversidades, não é, Marcos?
É isso mesmo, Yolanda. Antes da entrevista começar, a gente estava conversando com a Bru sobre dois aspectos da eleição. Que primeiro, teve uma resolução do TSE que agora permite o uso do nome social nas candidaturas, porém a Bru apontou que no cadastro do candidato ainda não existe a opção da declaração de ser LGBT ou não, de se identificar como. E aí eu queria que a Bru comentasse um pouco sobre a importância de ter essa opção e, na sequência, falasse um pouco sobre, assim, primeiro é ter aparatos que permitam a candidatura e depois como garantir a segurança dessas candidaturas, né?
Bem, pensando, né, nessa questão de como que a gente identifica candidaturas LGBTs, né, a presença de campos específicos no cadastro eleitoral, né, para que pessoas se auto-identifiquem como, né, como pertencentes à população LGBT, seja a partir de um campo de orientação sexual e de um campo de identidade de gênero, né, seria bastante importante, principalmente, né, pensando na produção de dados, né, na produção de dados oficiais sobre representatividade, sobre diversidade na política, mas ao mesmo tempo se coloca algumas outras dificuldades, né, para a gente, que é, por exemplo, tornar essas candidaturas mais visíveis para ataques. A gente sabe, acompanhando, né, as pesquisas e a atuação de outros grupos, que candidaturas de grupos minorizados, tanto mulheres, pessoas negras, pessoas LGBTs, né, e demais pessoas que possam, né, sofrer algum tipo de violência social, também sofrem, né, um número maior de violência política, geralmente são mais vítimas de campanhas de difamação, de fake news, de ataques verbais, de ameaças, né. Então, tornar esses dados públicos, né, a gente sempre precisa pensar que é importante também garantir, né, um conjunto de mecanismos que vão impedir, né, esse tipo de... e pedir que esse tipo de violência aconteça contra essas candidaturas, né. O Vote, ele tem apoiado um projeto chamado Treta Aqui, né, que é um projeto que, né, oferece uma plataforma virtual para que candidaturas, outras pessoas, né, denunciem alguns processos de violência, né, que candidaturas sofram por parte de pessoas, né, de pessoas, né, não candidatas, mas também, né, de pessoas que estão competindo, né, nas eleições. Então, né, é uma plataforma que, além de oferecer um espaço para que essas denúncias sejam feitas, também, né, tenta produzir dados para que, né, se mostre a importância, né, de combater a violência política para garantir a diversidade, né, nos espaços de deliberação, né, e nos espaços institucionais. Né. E junto com isso, né, também ter esse tipo de dado ajuda o próprio eleitorado, né, busque de maneira mais fácil essas candidaturas. Então, a gente, né, isso tornaria mais fácil para que as pessoas que buscassem, né, aqueles corpos e aquelas pessoas que se sintam representados, né, de maneira um pouco mais simples, né, que não dependesse de conhecimento prévio da candidatura. Né. Então, isso seria um aspecto importante. Então, tanto essa questão da produção de dados, de que as próprias candidaturas se... Né, fossem solicitadas a se ser LGBT ou não, né, tem esses dois lados, tanto um lado positivo quanto um lado, né, mais negativo, mas é sempre importante também lembrar, né, que a questão desses limites, né, dessa parte mais negativa, não é um impedimento para que isso aconteça, mas é uma necessidade de pensar, né, como que a gente efetiva isso da maneira mais segura possível, né, e que de fato produza os objetivos que a gente esteja, que a gente está buscando, né, com esse tipo de informação. Para formular respostas, boas respostas, né, para esses contextos. Então, representatividade é poder, porque representatividade é aquilo que ajuda a gente a começar a garantir, né, essa possibilidade de construir boas vidas, né, bons modos de estar no mundo, né, possibilidades de continuar se bem. Né. Então, acho que representatividade é poder, mais ou menos por isso.
O nosso tempo está acabando, como eu disse, passou bem rapidinho. Remotamente passa mais do que quando a gente está presencialmente. Então, a gente já está acabando, mas há tempo de um último recado. Domingo, começa às 7 horas da manhã a votação. O que a gente tem que ficar de olho? O que a gente tem que fazer?
É isso, gente. Eu acho que esse é o momento de aproveitar e buscar candidaturas que a gente saiba que não se presente, né, falando especificamente para pessoas LGBTs. Eu acho que a gente não tem mais como se recusar a fazer esse debate, e não só fazer o debate, mas pôr o debate em prática, mas ao mesmo tempo, né, convidar as pessoas que não são LGBTs a assumirem, né, como compromisso que a gente precisa garantir que nessas outras pessoas, nessas pessoas que a gente está incluindo aqui nesse LGBT, né, lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, assexuais, não binários, intersexo e todas as outras possibilidades, consigam, né, formular, né, seus projetos, consigam estar presentes, né, nesses debates públicos. Então, isso é um compromisso que é muito caro e muito importante para pessoas LGBTs, mas também é um compromisso que pessoas não LGBTs precisam assumir, e domingo é uma forma de meio afirmar, reafirmar, né, esse compromisso que a gente está fazendo. Então, procure informações sobre candidatos. A plataforma do merepresenta.org.br é uma plataforma que ajuda, né, nessa busca. E, né, conversem também com as pessoas e encontrem, né, formas de garantir que a gente tenha representatividade, que a gente tenha um congresso que, de fato, né, seja a cara de muita gente, não só de um grupo específico.
Muito obrigada, Bru. Foi uma conversa incrível. Conhecer o coletivo, conhecer todo o trabalho sendo feito, essas pesquisas importantes, esse auxílio. Gente. Muito obrigada pela disponibilidade nessa noite de segunda-feira.
Nossa, eu que agradeço o convite. Eu acho que é super importante ter esses espaços, a gente fazendo essas discussões. Então, muito obrigada mesmo.
Encerramos, então, assim, a nossa primeira hora. Vamos ouvir o Arthur Verocai, o Mapa, e a gente volta com Ciência e Tecnologia aqui no Pensar Educação, Pensar.
Depois de sonhar no sofá. sem fim. Se nada vai bem ou vai mal, que mapa estão os meus pés? A praça, o corpo, a fé, o campo, a bola, o café. Se nada vai bem ou vai mal, que mapa estão os meus pés? A gente, o porto, o cais, o medo, a vida, o revés. E nada vai bem ou vai mal, que mapa estão os meus pés?
Pensar a educação, pensar o Brasil.
Propaganda partidária por determinação do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.
Contagem é 17.
Caro eleitor de Contagem, sou feio da ressaca, luto por todo social e pelo IPTU mais justo. O meu número é 17022.
Ordem e progresso para Contagem. Gladstone de Jesus, 1793. 17 do PSL, 193 do Bombeiro. Direita em Contagem é 17193.
Contagem é 17. Contagem é professor Irineu.
Propaganda partidária. Determinação do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.
Você está ouvindo o ZYX414, o FMG Educativa, FM 104,5 MHz, a estação do conhecimento. Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Ciência e Tecnologia.
Agora, 9h04, estamos de volta com Pensar Educação, Pensar Brasil e voltamos com a nossa sessão especial. Hoje, Ciência e Tecnologia aqui na Rádio FMG Educativa. Por isso, vou dar boa noite para ela, professora Raimundo. Muito boa noite.
Boa noite, Alanda. Boa noite, né, aos nossos ouvintes, nossos escutantes. Nossa conversa hoje, Ciência e Tecnologia, é com o Aurélio Ferreira. Ele que é professor de filosofia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais. O Aurélio, ele é um dos coordenadores da campanha em curso em apoio à pesquisa, né, defendendo a pesquisa e, sobretudo, o apoio à FAPEMIC, que é a ação de amparo à pesquisa de Minas Gerais. Boa noite, Aurélio.
Opa, estamos com dificuldade de ouvir o Aurélio aqui, talvez algum problema de conexão. Já aconteceu hoje, aconteceu de novo. Aurélio, acredito de você desconectar e reconectar, a gente vai conseguir te ouvir direitinho. Enquanto o Aurélio faz, a gente tenta restabelecer esse contato com ele. É, Valéria, você pode contar um pouquinho para a gente sobre a iniciativa e a campanha?
Pois é, né? Eu tô assim, a gente está aqui, o Aurélio vai falar para a gente mais sobre isso, né? Mas o Aurélio, ele está à frente da campanha em defesa da FAPEMIG, e é uma causa bastante importante, né? Então, assim, é um movimento que está acontecendo e a campanha está em sua terceira fase, mas, assim, ela teve início com a carreata para entrega de uma carta ao governador e nessa carta reivindicando aí o apoio à FAPEMIG, né? E, na verdade, o que acontece, né, essa reivindicação de a liberação, na verdade, não é a liberação, mas é o cumprimento mesmo da legislação, né, que prevê o repasse de 1% da receita orçamentária anual do Estado, né, para a FAPEMIG, né, e isso é, não acontecendo isso, o que a gente tem, na verdade, é uma série de implicações face ao investimento, né, em pesquisa, nos projetos de manutenção dos projetos de ensino, pesquisa, de extensão, né. A gente também tem um impacto bastante importante, né, nas instituições de ciência, tecnologia e inovação. Né, na verdade, essas instituições, ela constitui uma rede de instituições públicas e comunitárias de ciência. Né, então, só para a gente, só um dado assim, importante e bastante expressivo, mais ou menos 100 cidades mineiras têm entre uma a duas dessas instituições, né, instituições dessa natureza. Então, esse não investimento, né, na pesquisa, na ciência e na tecnologia impacta em muito, né, a exemplo da economia local, né, a oferta de emprego e renda. Então, é uma situação bastante, complexa e reforça, sim, a necessidade desse movimento, né, sobretudo porque a gente, né, vê o movimento entendendo a importância disso, sobretudo alinhado com a ideia de que a Fundação de Amparo à Pesquisa em Minas Gerais é, na verdade, dos mineiros, né? Então, é uma causa importante dos mineiros. E a gente vai conversar mais sobre isso. Oi, Aurélio, como é que você está? Já chegou, já está aqui com a gente para iniciarmos a nossa conversa?
Parece que o problema permanece. Aurélio, você nos escuta? Fizemos esse teste mais cedo, estava tudo correndo bem, não mais. Tá na confusão. Vamos tocar uma música enquanto a gente tenta reconectar com o Aurélio e aí a gente consegue restabelecer tudo isso. Vamos escutar Vanusa, Paralelas. Espero que a gente volte direitinho com o Aurélio.
Dentro do carro, som de treva, a 100 por hora, meu amor, só tens agora os carinhos do motor. E no escritório onde eu trabalho, e fico vivo, quanto mais eu multiplico, diminui o meu amor. Em cada luz de mercúrio, vejo a luz do teu olhar,
passas braços e adentros, nem te lembras de voltar. E as paralelas dos pneus na rua das ruas são duas estradas nuas em que foges do que teu. No apartamento, oitavo andar, a vara de trás se grita quando o carro passa, teu infinito sou eu.
Apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
O respeito aos direitos humanos tem sido uma importante bandeira da sociedade, mas alguns se esqueceram de incluir as mulheres nessa história. Qualquer país que não faz nada para acabar com as agressões físicas, psicológicas e sexuais cometidas contra suas mulheres é um país que desrespeita um direito básico do ser humano: viver em paz. Dignidade não tem sexo. Uma vida sem violência é um direito das mulheres.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Ciência e Tecnologia.
9h14, esse negócio de programa remoto. De vez em quando a bruxa fica solta aqui no sistema. Vamos ver se a gente consegue reestabelecer. Aurélio, agora sim, você nos escuta?
Sim, perfeitamente.
Ótimo, também te escutamos.
Que bom, Helena. Então, que bom, Aurélio, que você já está aqui conosco, né, e resolvendo os problemas das tecnologias. As tecnologias falham, né? E aí a gente acaba tendo que se redirecionar e ser flexível, né? Mas bom, Aurélio, que você está aqui, boa noite. É, eu estava aqui antes da sua chegada aqui, eu estava falando da questão do movimento aí que você lidera, né, em apoio, né, reivindicando o desenvolvimento das pesquisas, a continuidade das pesquisas e o apoio à FAPEMIG, né, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa em Minas Gerais, falando sim um pouco do impacto, né, do não investimento do governo nessa área, com o cumprimento da lei que prevê a dotação de 1% da receita do Estado, a receita total, né, para o repasse para a FAPEMIG, né? Então, eu estava conversando um pouco sobre isso, e eu queria, Aurélia, iniciar a conversa com você, que você falasse um pouco, assim, dessa campanha, você como líder dessa, como um dos líderes, né, dessa campanha, que você falasse um pouco para a gente sobre, né, sobre essa, a fase, né, contasse para a gente um pouco como é que surgiu esse movimento e em que pé que nós estamos. Vamos lá?
Ótimo, Valéria. Boa noite, Valéria. Boa noite, Yolanda. Prezados ouvintes. É um prazer imenso estar aqui conversando com vocês. Eu gostaria, de fato, de apresentar uma ideia que a gente já vem desenvolvendo, né, apesar de eu ser um dos líderes, né, como a Valéria disse, esse grupo é um grupo grande, né, é um grupo composto aí pelo coletivo, né, Inteligência Coletiva Minas Gerais, né, então é um grupo bastante eclético, com várias pessoas de diversas áreas, tem um número considerável de estudantes, de sindicalistas, né, de vários movimentos representativos aí da academia. Então, assim, eu tenho que dizer que esse movimento é um movimento que já nasceu com um sucesso muito grande, porque é um grupo de pessoas que pensa exatamente o Estado de Minas Gerais, tenta pensar o Estado de Minas Gerais tendo em vista exatamente como que a gente pode pensar e desenvolver ações que possam melhorar a vida das pessoas, porque nós entendemos que a ciência, a tecnologia, a inovação, elas só fazem sentido se forem desenvolvidas, né, se forem pensadas, se forem programadas para desenvolver a melhoria de vida das pessoas. Então é nesse sentido que nós estamos pensando e agindo em prol da FAPEMIG.
Bom, Aurélio, você está falando, né, ao falar sobre a importância, né, do investimento na FAPEMIG, né, e nas pesquisas e como melhorar a vida das pessoas, eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre os impactos, né, da não destinação desses recursos ou do comprometimento, né, da destinação desse recurso em instituições como, né, a gente falou dessas instituições de ciência e tecnologia, né, e inovação, que é uma ampla rede de instituições públicas, né, são instituições públicas e comunitárias de ciência, né. Então, um exemplo, a gente tem a EPAMIG, a gente tem a Embrapa, a gente tem a Fiocruz, instituições como FUNED. Conta para a gente, Aurélio, como é que se dá esse impacto, qual é o prejuízo de quem e como, né, isso acontece e como que isso compromete a qualidade de vida das pessoas e o desenvolvimento do Estado.
Valéria, infelizmente, né, temos que dizer que o prejuízo é absurdo, o prejuízo é incalculável, uma vez que instituições como o SUS, por exemplo, né, tem um programa de pesquisa que se chama PPSUS. Né? Esse programa é um programa financiado pela FAPEMIG juntamente com outras instituições do governo federal, né, CNPq, CAPES, e esse programa é um tipo de programa que não pode parar nunca. É um programa que tem que ser continuado, né, de forma ininterrupta, porque ele promove o desenvolvimento de vacinas, promove a criação e descoberta de medicamentos para cura de uma série de doenças. E quando a gente pensa, por exemplo, em instituições como a FAPEMI, como a Embrapa, né, como a Fiocruz, né, como uma série de instituições, só para você ter uma ideia, nós temos um total de instituições públicas que fazem parte de um total de 110 municípios. E esses 110 municípios, né, com institutos federais, com universidades federais, com o CEFET, juntamente com outras instituições, como as que você já mencionou, são instituições que atingem, que desenvolvem programas, não só programas para combate a doenças, né, para melhoria da saúde, nós temos programas também para desenvolvimento de produção, né, de alimentos, por exemplo, para melhoria de alimentos. E esses programas hoje estão todos parados. Né? Por que eles estão parados? Porque o governo Zema, no momento, ele destina apenas em torno de 25% da verba que deveria destinar para a FAPEMIG e não o faz. Então, com isso, é importante destacar que hoje nós temos apenas 4 programas sendo continuados, 4 editais sendo continuados neste ano de 2020. Né? Então, isso é um prejuízo absurdo, exatamente por quê? Porque há uma descontinuidade nos projetos de pesquisa. Então, assim, o número de pesquisas desenvolvidas, né, para a melhoria da qualidade de vida da população é muito grande, mas em função, né, da pandemia e em função do não repasse, né, do governo Zema para a FAPEMIG, esses programas são descontinuados. Né? Então, ao serem descontinuados, então pesquisas como, por exemplo, desenvolvimento de medicamentos, estão todos parados. E são medicamentos os mais variados, para os mais variados tipos de doenças, mas também programas desenvolvidos, por exemplo, por estudantes do ensino médio, que giravam em torno de 5 mil estudantes, né, financiava em torno de 5 mil estudantes do ensino médio e da graduação, todos esses estudantes estão parados hoje. E o pior é que são bolsas que variam entre R$ 150 para cada estudante do ensino médio e R$ 400 para estudantes do ensino superior. Então, tudo isso hoje está parado. Então, assim, o prejuízo disso é muito grande.
Pois é, Aurélio, e você toca numa questão, assim, que eu gostaria de continuar a nossa conversa, gostaria de seguir nessa toada. O governo respondeu, né, se pronunciou, manifestou em relação a essa questão pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento, né, e colocando, inclusive, o contexto da pandemia da Covid-19, lidando com uma perda na arrecadação, com uma expectativa de 5 bilhões nesse ano agora, né, de 2020. Esse repasse, e ainda mais, né, que houve um repasse em julho de 74 milhões à FAPEMIG, que para financiar exatamente os projetos de pesquisa e extensão, né. E aí, né, como é que você avalia isso, né, dentro desse repasse que é previsto pela Constituição Mineira de 1%, né, isso significaria em torno de 46,7 bilhões para este ano de 2020. É possível dimensionar, assim, né, você já falou aí das perdas, né, dos comprometimentos, mas qual é a resposta que o governo diz, né, para essa questão do não repasse? Né, o que é colocado como argumentação, assim, para esse descumprimento da lei? Assim?
O grande problema, Valéria, é exatamente esse. Assim, o governo ele faz um jogo, ele faz um discurso que não se confirma. Por que não se confirma? Porque, vejam, a LOA, né, a votação da LOA, ela ocorre sempre no ano anterior. Né? E ao ser votada, ela é votada a partir de uma estimativa de valores. Né? Esses valores, eles podem ser um pouco mais, podem ser um pouco menos. Mas veja, nesse sentido, a arrecadação do governo federal, ela continua praticamente a mesma, houve uma diminuição sim, mas veja, o que está em questão é que o percentual, né, ou seja, o percentual de 1% daquele valor que foi arrecadado tanto em 2018, quanto em 2019, quanto em 2020, esses valores não foram repassados. Porque o valor é alterado, digamos assim, apenas em correspondência ao valor real da receita. Então, por exemplo, em 2018, ainda que tenha havido uma diminuição da arrecadação do governo do Estado, ele repassou apenas 0,38% do 1% que deveria ter arrecadado. Em 2019, ele repassou 0,25% do valor de 1%. E, consequentemente, em 2020, o valor repassado foi ainda menor do que 0,25%. Então, assim, esses valores que eu estou falando são sempre correspondentes a 1%. Então, não importa, digamos assim, se o governo federal fez uma arrecadação, o governo estadual, desculpa, se ele fez uma arrecadação de 600 milhões, ele tem que repassar 1% de 600 milhões. Só que o que tem ocorrido? Em vez de repassar 1% de 600 milhões, ele tem feito um repasse de 0,25%, tá, do que ele deveria ter repassado. Né? Ou seja, do 1% que ele deveria ter repassado. Então, na verdade, o governo ele joga com esses dados, né? E quando a gente pergunta, quando a gente questiona, né, que valores são esses, de onde eles estão calculando, eles não nos mostram, eles não nos apresentam, mas com receita e vai lá no site, né, da transparência, a gente verifica que, na verdade, o valor arrecadado está lá registrado, aquele valor não está sendo repassado. Ele insiste nisso, mas ele não repassa.
Pois é, Aurélio, então essa questão que você coloca, a gente vai entendendo assim, se a gente entende a FAPEMIG, né, como uma instituição, né, que ela é uma instituição da sociedade, né, dos mineiros, né, então assim, e a conduta do governo, obviamente, que ela vai afetar aí, né, não só as questões que são interesse de universidades, pesquisadores, né, sobretudo também, né, vai impactar também, mas houve no dia 23 agora, dia 23 passado, 23 de outubro, um debate, né, na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E eu sei que esse movimento, né, em defesa da pesquisa e defesa do apoio à FAPEMIG, essa campanha tem mobilizado vários segmentos, né, da sociedade. Sim. Né? Você poderia falar um pouco para a gente sobre quais segmentos, né, estão engajados, né, nessa causa, que segmentos que são importantes, né, a adesão para esse fortalecimento do movimento, pensando nessa ideia da FAPEMIG como uma organização, uma instituição dos mineiros, né, da sociedade, da população. Sim. Explicar. Sim. Por quê, né? Por quê?
Então, Valéria, assim, nós tivemos essa audiência pública foi extremamente importante, porque nós conseguimos mostrar, primeiro, esses dados, né, ficou muito evidente, né, que o discurso do governo é um, e a realidade, né, é outra, né, ou seja, os valores devidos não são repassados. E aí, esse movimento foi extremamente importante, porque nós tivemos, por exemplo, um manifesto que foi assinado por um total de 15 sindicatos. São todos sindicatos da educação, e são todos sindicatos da educação do Estado de Minas Gerais. Né? Além dos sindicatos, né, por exemplo, o Sindicefet, Sinasef, APU-BH, Simpro, né? Então, assim, a PUV, o número é muito grande de sindicatos, né? Então, assim, primeiro isso. Segundo, nós tivemos um apoio, né, e estamos tendo um apoio de um número muito grande de estudantes, né? Então, assim, por exemplo, a UNE, a UE, os DCEs, do interior, inclusive, da Federal de Juiz de Fora, da Federal de Uberlândia, Federal de Uberaba, Federal de Viçosa, Federal de Alfenas, a Federal de Afunrei, né? A Federal dos Vales de Quitionha e Mucuri, os DAs da PUC, DCE da PUC, da PUC Minas. Tivemos a participação do Forips, né, que tem nos apoiado desde o início, vários reitores, né, reitora da UENG, representantes da reitoria, né, da UFMG, reitoria da PUC Minas. Então, assim, tivemos uma participação muito grande de muitas instituições que vêm sofrendo com essa forma, né, que o governo do Estado tem tratado a FAPEMIG, né? E, assim, nesse sentido, é importante destacar ainda assim, que as instituições, essas instituições de pesquisa, né, a outra instituição extremamente importante que participa com a gente, né, é exatamente a Fiocruz, né, a FUNED, né, outra instituição que tem sofrido muito, né, porque as pesquisas, que também as pesquisas, veja a importância da FUNED, né, como que instituição como essa, né, pode ficar sem o financiamento, né, da FAPEMIG, né, sem o desenvolvimento das pesquisas, né, em várias doenças, né, que ela desenvolve. Nós estamos vivendo agora o problema da pandemia, né? Nós entendemos, por exemplo, que é preciso continuar investindo em pesquisas para dar conta da Covid, né? E essas instituições todas, elas têm desenvolvido pesquisas, inclusive, assim, mesmo sem o financiamento da FAPEMIG, né, o número de estudantes e de professores, que é muito grande, que tem desenvolvido pesquisas com recursos próprios. Isso é um grande absurdo, né? Nós temos identificado isso já, né, que os pesquisadores estão, né, com recursos próprios desenvolvendo as pesquisas, mesmo sem financiamento, numa condição dessa, né? Então, assim, a FAPEMIG é a instituição estadual, é a única instituição estadual que nós temos, né, com esse propósito de fomento, né, e que ela exerce uma importância muito grande, por quê? Exatamente por causa da garantia de um desenvolvimento de uma pesquisa autônoma. Se nós não temos desenvolvimento, né, se nós não temos capacidade autônoma de desenvolvimento de pesquisa, o que nós vamos ter que fazer daqui a pouco? Né? E nós já fazemos muito isso. Né? Nós pagamos um preço muito alto, né, por produtos que nós temos condições de produzir aqui no Brasil. Nós temos profissionais capacitados, né, para isso. E assim, veja que, por exemplo, hoje o Biden, né, para dar um exemplo, que eu fico muito impressionado com isso, né, como que nós investimos pouco e como nós valorizamos pouco os nossos pesquisadores. Né, isso me deixa muito indignado. Porque, por exemplo, hoje o Biden fez um anúncio, né, uma equipe que ele montou para enfrentar a Covid nos Estados Unidos. Né? E adivinhem, nessa equipe de 13 profissionais, 13 pesquisadores, 13 cientistas, nós temos lá uma médica brasileira que compõe, né, essa equipe que vai enfrentar, né, a pandemia da Covid nos Estados Unidos. Então, assim, são exemplos, Valéria, né, e prezados ouvintes, que nos chamam muita atenção. Né? Então, assim, nós temos, às vezes, os melhores pesquisadores, grandes pesquisadores, pesquisadores formidáveis, que têm que sair do Brasil, né, para fazer sucesso fora do Brasil, porque no Brasil eles não conseguem desenvolver as pesquisas que poderiam estar desenvolvendo aqui.
Pois é, Aurélio, é muito crítica a situação e lamentável, né? É importante você trazer essas questões para a gente conversar aqui e para que, né, as pessoas, os nossos ouvintes, quem está escutando a gente, possa também, assim, pensar um pouco nisso, certamente, né? E eu penso também, assim, que essa é uma discussão, como é uma questão que interessa a toda a sociedade, né, a população, sobretudo quando você contextualiza nessa questão, a questão da Covid, esse movimento, né, em relação às pesquisas em torno da vacina, né, isso é uma coisa de uma expectativa muito grande, mas a gente vai deixar essa conversa, Aurélio, que ela vai ter uma sequência, né, para outro momento, porque infelizmente agora o nosso tempo está encurtado, né. Mas antes, porém, eu queria que você falasse um pouquinho sobre, principalmente pensando que isso é uma causa de interesse público, né, de interesse coletivo, como é que as pessoas podem aderir à campanha, apoiar a campanha, como aderir ao Inteligência Coletiva, que está aí também, assim, encabeçando esse movimento. Fica aí para nós, para ver como é que a gente consegue, né, como é possível o engajamento e a mobilização de outras pessoas, né?
Perfeito, Valéria. Olha, nós temos várias opções, assim, que eu acho que esse é um momento crucial de apoio, né? O que a gente tem conseguido até agora, né, frente a, e juntamente, né, com a Assembleia Legislativa, que tem dado um apoio para nós muito bom, nós temos que destacar isso, o apoio principalmente da Comissão de Ciência e Tecnologia, né, da Assembleia Legislativa, e nós temos, né, uma forma de acesso, né, e de apoio que todos os ouvintes, todas as ouvintes podem nos dar, acessando, por exemplo, a nossa homepage do Facebook, né, Inteligência Coletiva Minas Gerais, podem acessar também o nosso site inteligcolmg.com.br, né, podem nos enviar um e-mail pelo site, né, só para repetir mais uma vez, inteligcolmg.com.br, né, que vocês podem entrar em contato conosco enviando o seu e-mail e nós retornaremos com todo o prazer. Precisamos do apoio, inclusive, no Instagram, né, com o mesmo nome, Inteligência Coletiva Minas Gerais, né, e nós contamos com o apoio de todas e todos.
Ok, Aurélio, precisamos encerrar, né, então está dado o recado. Vamos aí, pessoal, então, assim, conhecer mais o movimento e participar, porque o interesse, né, é de todo, a causa interessa a todos nós. Boa noite, Aurélio, muito grata pela sua participação aqui com a gente. Boa noite, Yolanda, e boa noite aos nossos escutantes. Até a próxima sessão de Ciência e Tecnologia. Um abraço.
Um abraço, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Boa noite.
Obrigada, Valéria. Obrigada, Aurélio. Vamos encerrando essa sessão especial. Daqui a pouco voltamos com mais essa aplicação Pensar o Brasil.
Você está ouvindo... Pensar a educação, pensar o Brasil.
Propaganda partidária, determinação do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.
Coligação Contagem Pode Mais, PL, PRTB.
Começa agora o programa Wellington Silveira 22, em direito à contagem.
Eu sou Wellington Silveira, advogado e candidato à Prefeitura de Contagem. Se você também pensa que contagem precisa mudar, então estamos juntos. Você sabe que o valor do IPTU em contagem faz com que o cidadão sinta que está pagando aluguel no próprio imóvel. Você conhece o drama do usuário da saúde e do transporte público e também dos comerciantes da cidade. Se você mora em um bairro completamente esquecido pela administração pública, siga as minhas páginas nas redes sociais. Eu tenho poucos recursos para fazer campanha, eu tenho pouco tempo de televisão, mas eu tenho muitas ideias para endireitar Contagem.
Propaganda partidária, determinação do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.
Mala de leitura. Apoio Centro Pedagógico e Pró-Reitoria de Extensão da UFMG. De segunda a sexta, 9h45 da manhã. Mala de leitura você ouve aqui. Rádio UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Estamos apresentando... Pensar a educação, pensar o Brasil.
Pensando bem.
Voltamos com Pensar Educação, Pensar o Brasil, nesta noite de segunda-feira. E na coluna desta semana, Denise Romano, coordenadora geral do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, o Sindut Minas, fala sobre a importância da representatividade da educação nos espaços de discussão, sobretudo diante das eleições municipais que são realizadas neste domingo. Ela destaca que o executivo e o legislativo devem ser espaços ocupados por pessoas com comprometidas com o fortalecimento da educação pública, confia.
Bem, companheiros, companheiras, o programa Pensar Educação, Pensar o Brasil, a nossa participação essa semana é uma reflexão a respeito do processo eleitoral que se avizinha agora no dia 15 de novembro e que nós precisamos de representação de classe trabalhadora nas casas legislativas espalhadas pelo Estado de Minas Gerais. Nós precisamos de pessoas comprometidas com projetos comprometidos na defesa da educação pública, no financiamento da escola pública e no direito à educação. Nós temos visto por aí muitos que se dizem professores e que estão em espaços de representação legislativa, mas que votam contra professoras, que votam para retirar direitos de trabalhadores em educação. Então, nós precisamos de uma organização neste sentido. Nós, trabalhadores em educação, somos parte da população desse estado, de todos os municípios, e nós precisamos aprender a votar nos nossos representantes e não eleger o representante do outro, o representante do poder econômico. Nós precisamos compreender, e tudo que nós temos enfrentado nesse país nos levou a essa compreensão de que a população precisa prestar atenção em quem vota para as casas legislativas, neste caso para as câmaras municipais, porque por lá passam todas as questões relativas ao município, a políticas públicas, e é lá que a vida dos munícipes é decidida. Então, a nossa defesa, a nossa reflexão é para que a gente observe as trajetórias de quem bate à nossa porta, de quem nos procura pedindo votos para as casas legislativas. Se tem compromisso com a educação pública, se defende a educação pública, se tem compromisso com o direito à educação, se fez o debate em defesa da votação do Fundeb, se compreende, reconhece a legislação da Lei 11.738 que nos garante o piso, e se tem compromisso com a gestão democrática, com a escola pública, com a liberdade do professor e com a liberdade da escola de ensinar e de aprender. Então, nossas discussões e reflexões nessa semana dizem respeito a isso, a importância da representatividade e a importância de que nós observemos quais são as propostas dos candidatos a vereador espalhados pelo Estado de Minas Gerais e o que dialoga com os interesses do povo, da classe trabalhadora, da população, dos trabalhadores em educação. Essa é a nossa reflexão para essa semana no programa Pensar Educação, Pensar o Brasil. Um abraço e até semana que vem.
A coluna também é uma parceria do Pensar Educação, Pensar o Brasil com o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais e volta na semana que vem. Vamos, intervalo, esperando minha vez, música de Alexandre Tereza.
Pensar a educação, pensar o Brasil.
A Faculdade de Medicina da UFMG informa.
Quais as recomendações na hora da amamentação?
A recomendação mundial e nacional é de se manter a amamentação durante a pandemia do coronavírus. Mesmo aquelas pacientes com suspeita de Covid ou com Covid na sua forma leve, elas podem amamentar, obviamente com alguns cuidados, tais como higienização das mãos antes e após as mamadas, uso de máscaras, né? Cuidados de higiene em geral. No que diz respeito às pacientes com a doença grave, essas pacientes ficam impossibilitadas de amamentar até pela sua condição clínica.
As informações são do professor do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da UFMG, Gabriel Costa Zanan. Com produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG, informação a serviço da qualidade de vida.
Estamos apresentando... Pensar a educação, pensar o Brasil.
Destaques. Jornal Pensar a Educação em Pauta.
Voltamos com Pensar a Educação, Pensar o Brasil. E voltamos aos destaques do Jornal Pensar a Educação em Pauta. É isso, Sander? Epa, Sander acabou de cair. Vamos ver se ele está conectado. E aí, Sander, vai trazer os destaques do jornal para a gente?
Yolanda, tudo certo. Então, pessoal, toda segunda nós destacamos para vocês alguns artigos da última edição do jornal Pensar Educação em Pauta. Em nossa última edição, publicada na sexta passada, dia 6 de novembro, nós falamos, entre outros assuntos, os destaques... os ataques às universidades públicas e à autonomia universitária. Em nosso editorial, trazemos um pouco sobre os ataques realizados pelo presidente à Universidade Federal da Paraíba. Bolsonaro nomeou para gerenciar a universidade um candidato que ficou em terceiro lugar e teve apenas 5% dos votos no processo eleitoral da universidade. Este ato foi um ataque direto à democracia e à autonomia universitária. No texto, título de eleitor, O Diálogo, do professor David Greiner, o autor comenta sobre a importância do diálogo como processo democrático e na criação de ações para reduzir as desigualdades. O autor também fala da importância do argumento e da não existência de um sujeito ser melhor que outro, além de reafirmar a importância da escolha de candidatos mais democráticos. No texto de Marcos Rogério, intitulado IDEB, enquanto indicador de resultados e não de qualidade, o autor relata como os indicadores são de uso político e de ranqueamento. E mesmo reconhecendo a importância do IDEB, o autor comenta também o uso midiático dessa ferramenta e como isso toma uma enorme proporção no cenário social. Porém, é preciso considerar que essa ferramenta deixa muito a desejar. O texto Mulheres, Trabalho Acadêmico e Pandemia, da doutoranda Laís Barbosa Patrocínio, nos fala sobre como o processo de isolamento e o contexto pandêmico intensificou as desigualdades. A autora comenta também sobre a desigualdade de gênero nos trabalhos acadêmicos, além de ressaltar as dificuldades enfrentadas pelas mulheres em acessar as diversas áreas de pesquisa. A arte feminina é o texto da Alana Ribeiro Correia e nos apresenta um mundo feminino por detrás das obras artísticas. A autora também comenta de como as mulheres estão representadas como instrumento artístico nas produções masculinas, ao mesmo tempo em que critica essas produções como uma ferramenta de cercear a liberdade feminina. O Pensar Educação em Pauta ainda conta com outros conteúdos inéditos, como artigos exclusivos, entrevistas e indicações de projetos e opiniões. Para conferir esta e outras edições e receber o jornal semanalmente por e-mail, acesse pensareducação.com.br/pensareducaçãoempauta. Você ainda pode entrar em contato e compartilhar com a gente a sua opinião escrevendo para jornalpb@gmail.com.
Isso aí, nesse meio também dá para textos, sim, manda texto, seu artigo de opinião para no jornal Pensar Educação em Pauta. Muito obrigada, Sander.
Eu agradeço.
Até semana que vem.
Agenda da Educação.
A agenda dessa semana é com Josa Porto, tá aí.
Como pensamos e lidamos com o passado da educação? Como usamos a informática para produzir conhecimentos e democratizar o acesso a conteúdos da história? O Pensar ao Vivo, do dia 11 de novembro, conversa sobre história pública digital e a educação. Esse bate-papo reunirá Olívia Moraes de Medeiros Neta, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, João Gilberto Neves Saraiva, professor da Educação Básica do Rio Grande do Norte, Vinícius Monção, pós-doutorando na USP, Anitta Lucchesi, doutora em História Digital e História Pública pela Universidade de Luxemburgo, e Vanessa Macedo, do Pensar Educação, Pensar o Brasil. A live abordará a relação entre História Pública Digital e os usos de mídias na difusão e produção do conhecimento, a educação e a história. A live História Digital e Educação será no dia 11 de novembro, às 17 horas, no canal do youtube.com Pensar Edu. Haverá emissão de certificados para os participantes. Também na quarta-feira, no dia 11, começa o Congresso Nacional das Fundações de Apoio às Instituições de Ensino Superior e de Pesquisa Científica e Tecnológica. Pela primeira vez, o evento está 100% online, devido à pandemia de Covid-19. O evento pretende discutir também esse cenário, realizando debates sobre o mundo pós-pandemia, os incentivos fiscais para a ciência e tecnologia, a experiência das fundações no Congresso Nacional, indicadores de desempenho, home office e aspectos psicológicos, entre outros. Confira a programação completa em congressoconfies.com.br. Na quinta, a Academia de Ciências do Estado de São Paulo realiza o webinar Divulgação Científica e as Mídias Sociais. O encontro contará com Hugo Aguilanil, diretor-presidente do Serra Pilheira, e Deu Moreira, presidente da SBPC, e Moura Neto, vice-presidente da Rede Consciência. A discussão será sobre a importância da divulgação científica na era das mídias sociais. Como fortalecer o papel da ciência em uma sociedade que precisa de políticas públicas com bases científicas sólidas? Como fazer chegar a ciência mais diretamente à população? E quais caminhos para reduzir a disseminação de desinformação e notícias falsas, relacionadas a pesquisas e às descobertas científicas. O webinar será quinta, dia 12, às 16 horas, no canal da Academia de Ciências do Estado de São Paulo. Confira mais informações em facebook.aciespsp. Começou hoje, o Festival de Teatro Negro online da UFMG. Cerca de 20 atividades gratuitas, entre espetáculos, cenas curtas, textos de pesquisa e de minicurso, compõem a programação do festival, que segue até dia 29 de novembro. O evento é promovido pelo Teatro Universitário da UFMG. A programação completa está disponível ufmg.br/comunicação/eventos. Para saber mais da agenda da semana, é só acessar o site do Pensar Educação, Pensar o Brasil. Boa noite, Holanda.
Muito obrigada, Gilza. Encerramos assim o Pensar Educação, Pensar o Brasil de hoje. A produção foi de Gilza Porto, Sander Palmer e Holanda Assunção. Nas redes sociais, Diogo Nascimento. A programação musical de Rafael Medeiros, os técnicos de Breno Rodrigues e Tiago França, sob coordenação de Gilza Porto. A pobreza educativa de Felipe Assunção e apresentação minha e Holanda Assunção. O Pensar Educação, Pensar o Brasil é uma parceria da Rádio UFMG Educativa com a Faculdade de Educação, o Departamento de Educação Física e o Departamento de Comunicação Social e o Colégio Técnico da UFMG. Lembrando que a Rádio UFMG Educativa é uma mídia do CDCom, o Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais. Encerramos o programa de hoje ao som de Elis Regina, Casa no Campo. E na semana que vem voltamos com mais Pensar Educação, Pensar o Brasil. Até lá!
Amigos do peito, eu quero uma casa no campo onde eu possa ficar tudo na paz e tenha somente a certeza dos limites do corpo. Tamanho ideal ao abrir, saber onde eu posso encontrar meus amigos, meus discos e meus amigos. Onde eu posso encontrar meus amigos, meus discos, meus livros. We'll be right back.
Você ouviu? Pensar a Educação, Pensar o Brasil.